Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente da Aquapor, António Cunha. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal?
Bom dia, Rosário. É um prazer estar aqui convosco. Para mim, capital é, digamos que, a conjugação dos recursos que nós temos ao nosso dispor para produzir um bem ou um serviço que crie valor para a comunidade. E o maior capital que nós podemos ter é o capital humano. É o capital humano, é o capital intelectual, porque é esse que gera o conhecimento.
O ano passado foi um ano de seca extrema, com falta de água em várias zonas do país, para a agricultura, mas também para o consumo. A Aquapor, nomeadamente através das águas do Planalto, chegou a fornecer água a algumas regiões, aqueles comboios que vimos nas imagens da televisão e que foram abastecer as populações. Do seu ponto de vista, o que é que correu mal para ser necessário esse tipo de intervenção?
Bom, o que correu mal, em princípio, terá sido a severidade da seca. Não há sistema que resista a uma severidade da seca que ponha em causa as disponibilidades dos sistemas para assegurar uma distribuição que seja, em termos essenciais aos municípios.
Não era previsível? Não se podia ter feito nada por antecipação?
É complicado porque foi de facto uma seca muito, muito severa. Contudo, evidentemente que o sistema da região de Viseu provavelmente não seria tão resiliente para aguentar uma severidade tão grande. Contudo, o nosso sistema, o sistema que é das águas do Planalto, que é detido pela Aquapor, foi um sistema resiliente. É um sistema que foi bem pensado, bem estruturado e que permitiu não só abastecer a água a toda aquela população, estamos a falar dos municípios de Carregal do Sal, Santa Combadão, Oliveira do Hospital, Tábua e Tondela, e adicionalmente ainda conseguiu, numa ótica de solidariedade, fornecer água ao município de Viseu e às regiões afetadas, porque depois o município de Viseu é que fornece água a Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas.
Mas como é que conseguiram essa resiliência? Tinham armazenagem suficiente?
Exato, nós conseguimos ter
Como é que
reserva
vocês
suficiente.
tiveram, e o município,
Porque
noutras óticas,
o
não esteve?
nosso sistema foi um sistema que foi preparado há 15 anos já para aguentar estas situações. Não estas, porque estas são sempre difíceis de descrever,
Excepcionais.
são excepcionais, mas para aguentar uma boa resiliência. É evidente que quando há situações de seca extremos que rondam já a calamidade, aí nós temos que nos socorrer da solidariedade e não é uma, pode não ser uma determinada origem suficiente para resolver o problema de uma determinada zona que está afetada por a seca. Então, o que é que se pode fazer nessas circunstâncias? Recorre-se a outras origens de água e faz aquilo que o governo tem vindo a falar e bem, porque é inteligente, é eficiente, é uma boa gestão dos recursos, que é interligar barragens. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo concreto. Embora tivéssemos este problema na região de Viseu com falta de água, embora tivéssemos alguma capacidade de distribuição nesta ótica de solidariedade excedentária nas águas do Planalto, temos uma albufeira em Trancoso que estava cheia de água, que está apenas a abastecer o município de Trancoso, cuja concessão é nossa, com uma distância de cerca de 50, 60 quilómetros dali. Haveria aqui também a hipótese de se estudar, aliás, já estamos a fazê-lo, muito brevemente iremos apresentar essa proposta, de se fazer uma ligação de redundância dessa albufeira para o município de Viseu, para a barragem de Fagilde, não é? Para que essa interligação permitisse no futuro acudir a estas situações de seca extremas. Ou seja, eu diria que não há uma receita miraculosa para acudir a secas extremas, mas pode haver medidas que depois vão ajudar a que os efeitos dessa seca extrema não causem perturbações
O que é
às
que falta para
populações.
começarem a fazer essa interligação? Apoios públicos, comunitários? Vão candidatar-se a apoios
Sim,
comunitários?
os fundos comunitários aqui são importantíssimos. E na realidade é para isso que eles devem servir. É para viabilizar projetos, para que esses projetos depois possam estar
Mas
ao
já se
serviço da
candidataram?
população a tarifas, no qual se dotem tarifas socialmente aceites. Não nos candidatamos porque não há ainda possibilidade nem abertura de avisos da parte do governo para permitir essa candidatura.
Há quem diga que Portugal tem água com fartura. O problema está na gestão, que é mal feita. Perante aquilo que acaba de nos dizer, também acredita nisto? É assim ou não?
Sim, essa questão levanta vários temas. Uma coisa é aquilo que falei agora, um fator é este que falei agora, que é conseguir interligar origens para que estas origens estejam próximas do local onde há estas secas. E essa questão pode ser melhorada. Outra coisa que não se olha, e que só se começa a olhar, só se fala numa altura de seca extrema, é, e aliás o governo teve esta política de sensibilizar os consumidores para a poupança de água, é importante, sem dúvida, mas há outro tema que nós não podemos fugir a ele e que custa ouvir, que é a questão das perdas de águas nos sistemas, a chamada água não faturada. Há sistemas no país, a cargo, eu aqui vou dizer, do Estado, por via dos municípios, sobretudo do Estado no sentido lato, que têm perdas de 50%, em alguns casos até 80%. A média do país são 40% de perdas. Isto é uma coisa absolutamente...
E porquê é que há tanta perda do sistema?
O principal problema tem que ver com o facto de durante décadas não se ter dado importância a este recurso e à gestão eficiente deste recurso. Desperdiçava-se água, porque entendia-se que a água é um recurso abundante que está na natureza.
E se calhar até nos pode fazer algumas contas, porque as vossas perdas rondam os 17%. A autoridade reguladora considera que 20% já é suficiente para considerar uma rede boa. Com o trabalho que realizaram para chegarem aos 17%, isso significa que nível de poupança, que nível de... Ou seja, o que é que compensa fazer um investimento na rede para terminar com esse desperdício?
Eu antes disso gostaria de dizer que a nossa porcentagem média é 17%, mas já temos empresas abaixo dos 10%. E a média do país sem as empresas do grupo Aquapor é 40%. Ora bem, conseguir aqui determinar até onde compensa fazer o investimento é complexo de responder essa pergunta. Eu diria mais de outra forma. Há investimentos que têm que ser feitos, como o Rosário falou há pouco e bem, relacionados com a substituição de redes, que estão obsoletas, e esses podem, de facto, não compensar, porque aí o que se deve fazer é assegurar que aquelas condutas não têm um número de rebentamentos e de avarias mais do que aquilo seria aceitável e mais do que aquilo que nós podemos acudir nas reparações em tempo útil. Ou seja, o consumidor não deve sofrer faltas de água e se eu conseguir manter uma conduta a funcionar com o mínimo de faltas de água possíveis, que ele nem sinta, ou que sinta muito pouco, então, se calhar, não compensa estar a fazer investimento, porque o investimento é tão grande que essa repercussão no serviço ao cliente, por um lado, e por outro lado, aquilo que se vai poupar com a água que é perdida, não compensa. Mas depois há um sem número de trabalhos que não implicam tanto dispêndio, que é, por exemplo, a chamada pesquisa ativa de fugas nas redes, que tem que ver com equipas que nós temos e vamos ter sempre, equipas estas que andam nas ruas a detectar as fugas.
Mas é isso que os municípios não estão a fazer e que podiam fazer sem grande custo?
Sim, um conjunto, não só essas, todas estas, digamos que, ações mais avançadas, digamos assim, na detecção, estamos a falar de detecção, não é? De pesquisa das fugas, eu tenho que ir à procura onde é que a rede está a perder. Aqui estamos a falar em perdas reais.
Mas a questão é que essa questão das perdas, já se fala há imenso tempo, ou seja, não é de agora, isso é uma questão que e na verdade pouco se tem feito. Como é que justifica isso? Qual é a sua perspectiva?
Nós, como a Aquapor...
Não estou a falar do caso da Aquapor.
São um bom exemplo, são um excelente exemplo em que têm tomado as ações para chegar lá. É evidente que...
Está a dizer que os outros operadores não o fazem?
Estou a dizer que os operadores, os municípios, sobretudo, não têm efeito porque os números estão aí.
Na sequência da seca do ano passado, o Governo tomou algumas medidas e criou uma comissão de acompanhamento, um plano de prevenção e monitorização e acompanhamento da situação. Conhece essas medidas? Participou de alguma forma nesse processo ou não?
Não, nós não participamos, mas há entidades que vão participando. Nós, por exemplo, fazemos parte da APDA, que é a Associação de Distribuição de Portugueses de Água, da EPSA, Associação de Empresas Portuguesas do Setor do Ambiente.
E conhece o que está a ser feito?
Conhecemos o que está a ser feito.
Qual é a avaliação que faz?
Sim, há medidas positivas que estão a ser feitas. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma que é a limpeza do fundo das barragens, não é?
Embora a dragagem,
isso,
sim.
Sim, porque evidentemente que isso... Os sedimentos que são acumulados no fundo da barragem fazem diminuir a disponibilidade que existe nas albufeiras. embora isso possa trazer alguns problemas relacionados com a qualidade da água. Esta questão da interligação de barragens, a questão do combate às perdas de água, e o exemplo que o Estado tem que começar a dar e o trabalho tem que começar a fazer. Discute-se, por exemplo, agora o modelo de eficiência hídrica, que é as entidades, os municípios, contratarem empresas através de um esquema de partilha de ganhos, vão ser remuneradas pelo montante das perdas e a poupança financeira daí associada, tendo em vista reduzir essas perdas. Não sou muito favorável a esse modelo, porque isto não é só pôr engenharia, implica investimentos. Para fazer os investimentos é preciso assumir riscos. E aí caímos nós na concessão, não é? Ou seja, para se fazer um bom trabalho tem que se assumir todas as suas variáveis. Não se pode ser só uma subcontratação parcial para garantir depois o sucesso.
Há também um outro aspecto relativamente às fugas e ao desperdício nas redes que se fala bastante, que é a pressão da própria rede, e aí eventualmente também poderia ser feita alguma coisa.
Muito importante. Esse é um dos aspectos mais importantes quando falamos em combater estas perdas reais de água. Também já agora posso adiantar que também há perdas comerciais. As perdas reais é a perda de água no sistema por obsolescência, por desperdício puro e duro. A pressão da água é fundamental, porque se calhar se compararmos isto ao nosso corpo humano e ao sistema cardiovascular, não é? Nós também temos que manter a pressão para evitar que as artérias rebentam e que haja AVCs e aneurismas e todos esses problemas. Fazendo este paralelo para a gestão de uma rede, nós temos que manter a pressão a um nível adequado e por isso temos que andar a medir a pressão na rede. Ou temos que instalar válvulas que façam essa regulação automática. É pena nós no nosso corpo humano não temos isso. Mas no facto na rede é possível montar estas válvulas que vão controlando
e
a pressão. E
é importante fazer esse controle também nos municípios.
Sim,
terem esse controle.
Uma das coisas que fizemos nos nossos sistemas foi instalar válvulas redutoras de controle automático de pressão, regular a pressão, para evitar depois que as condutas rebentam e percam água. Já agora, sobre perdas comerciais, é outro tema. Tem a ver com água que nós não faturamos, que não é faturada, que tem a ver com furtos de água, com ilícitos. Com
furtos de água. Há uma
porcentagem muito grande de ilícitos em Portugal. É um tema que também não está falado, é um tema tabu, porque, lá está, havia aqui uma tendência de que roubar a água não era um crime. Quem roubava a água é porque precisava de água. Isto mudou, mas durante muitos anos foi assim, durante décadas, não sancionava este comportamento. Ah, rouba-se água porque precisa de água, mas a água também é um bem público. Portanto, não, hoje em dia isto é um problema. Porquê? Porque quem rouba a água está a prejudicar o sistema, está a fazer com que depois estas perdas subam e está a fazer com que aqueles que pagam estejam a pagar mais por aqueles que roubaram água.
Mas já há fiscalização e penalizações?
Há fiscalização e penalizações. Só no ano passado, no nosso grupo, foram cerca de 4 mil detecções. Mas são situações várias. São, por exemplo, a alteração dos contadores. São uma situação que também é muito grave é a interligação de água das fontes privadas na água, na rede pública. Isto provoca um problema de qualidade, porque há uma intrusão, há um inquinar da água. Isto é um problema gravíssimo, que acontece em todo o lado. É um problema grave. E nós muitas vezes temos dificuldade em detectar estas situações, porque depois também não podemos entrar, obviamente, nas propriedades privadas, mas isto inquina a água, as próprias pessoas inquinam a água, e é aí muitas vezes que surgem aquelas contas exorbitantes, porque essas válvulas de interligação não autorizada rebentam, depois há um retorno de água da rede pública que é contada, não é consumida, mas resulta dessa má prática. Isto prejudica seriamente quando nós queremos ter um sistema justo com tarifas justas para todos.
Mas essa fiscalização é feita por cada um dos agentes, ou seja, aí a intervenção do Estado faria sentido a que nível?
O que se passa é que nós fiscalizamos estes ilícitos, participamos, mas, de facto, é um bocado como na justiça, né? Depois os processos não chegam ao fim, as pessoas não são penalizadas e é um problema. É um grande problema no setor que se tem vindo a fechar um pouco os olhos.
Em Portugal existem barragens para uso agrícola, barragens para consumo, sim, barragem para uso elétrico. Quem gera os vários sistemas de barragem conversa entre si para haver ligação e passagem de um uso para o outro uso em caso de necessidade?
Há uma entidade...
Ou não falam?
Não falam, há uma entidade que é a APA, não é? Que é as associações de recursos hídricos, não é? Que tem essa incumbência de o fazer. E
pois, mas fazem? Fazer.
Sim, fazem-no. Têm que o fazer melhor, porque assim o obriga, não é? Porque temos uma situação de secas que se vão repetir. Nos próximos 10 anos há cientistas que já prevêem haja um número de 3 a 4 secas extremas em 10 anos, que tem a ver com as alterações climáticas e com a subida de
temperatura. E era isso que eu lhe queria perguntar também relativamente a este ano, 2018. Enfim, qual é que é a sua análise sobre o que eventualmente pode acontecer? A perspectiva será idêntica à do ano passado? Vamos ter mais controle sobre a situação?
Vamos ter mais controle, estamos mais preparados. E nós somos bons nisto também em Portugal. Nós somos bons em alturas de emergência, somos muito solidários e conseguimos rapidamente juntar para resolver o problema. Nós somos muito bons nisto. Penso que estamos mais preparados, há medidas que estão a ser tomadas, mas em 2018, se acontecesse, eu penso que não vai acontecer por este caminho, mas é uma mera expectativa, ainda não vai ser este ano como está preparados, porque estas medidas demoram tempo. Provavelmente para o próximo ano, 2019, 2020, é que vamos estar mais preparados.
Relativamente às consequências dos incêndios e da própria seca, isso teve implicações na qualidade da água? No vosso caso, tiveram que fazer aí um investimento redobrado ou nem por isso?
Não, felizmente não. Não tivemos assim nenhum episódio claro em que tivéssemos tido ali problemas na qualidade da água. As situações foram-se resolvendo. O que aconteceu foi que, obviamente, quando houve, e agora já não estou a falar tanto na seca, se posso passar aqui para os incêndios,
sim.
Também está os problemas ao nível da qualidade da água. E na relação das pessoas com as entidades gestoras depois do incêndio, porque depois do incêndio, o que é que acontece durante o incêndio? Há um grande recurso, é disponibilidades de água, e elas podem falhar, e há falhas, isso é inevitável, quando todos os consumidores acedem aos pontos de rede para poder apagar os fogos, isto depois gera problemas na disponibilidade do sistema e falhas de água, é natural. O que aconteceu foi que no decurso dessa situação houve muita água que foi utilizada por os particulares, que não há água dos marcos de incêndio, porque as entidades gestoras são obrigadas a disponibilizar essa água a título gratuito para acudir aos incêndios, mas houve muitos particulares que, no caso da região do Planalto, desta região de Tábua, Mortágua, Santa Combadão, que referi há pouco, e depois como são obrigados a utilizar essas disponibilidades, depois obviamente que sentem-se lesadas, foram utilizar, têm que pagar uma água que serviu para apagar os seus incêndios. Nesses casos, e com a nossa responsabilidade ambiental, social e ambiental, nós isentámos os consumidores que provaram que utilizaram essa água e não lhes cobramos essa água, que eles conseguiram demonstrar que foi utilizada para apagar os fogos. Também não cobramos as tarifas necessárias para a ligação de novos imóveis reconstruídos, também não as cobramos, e também tivemos uma ação muito, muito interessante naquela região, que nós doamos aos municípios, através da Associação de Municípios, do Planalto do Beirão, 6 mil árvores para assegurar ali a reflorestação daquela região. Até fizemos uma ação muito interessante com as crianças, em que as crianças foram plantar as árvores. Pronto, eu penso que isto foram, para além daquilo que falei há pouco no Planalto, medidas importantes que também demonstram a nossa preocupação e a nossa responsabilidade social e ambiental e a nossa preocupação por autossustentabilidade dos sistemas e tudo o que implica a volta.
A taxa de reutilização da água em Portugal é muito baixa. O que é que se pode fazer para aumentar essa reutilização e o que é que está a ser feito?
O que está a ser feito são alguns pequenos projetos no sentido de perceber se isso é viável económico e financeiramente. E com efeito é muito complicado assegurar essa viabilidade. Isto implica, podemos ter um hectare com um tratamento tão evoluído que depois a água que esse hectare trata possa servir para rega de espaços, até para alimentação em determinadas indústrias, pode ter ali um uso muito concreto próximo à hectare. Mas o problema é que vai precisar de uma rede própria para drenar essa água. E depois também há aqui o efeito psicológico. É que as pessoas, se souberem que estão a consumir água reutilizada do esgoto, podem rejeitá-la e não a consumir. Então, o que é que se faz em alguns sítios? É aproveitar essa água, que é reutilizá-la e torná-la a colocar na barragem, na origem, para aumentar a sua disponibilidade. A solução mais económica será essa, será o trato de água. Em Viseu, por exemplo, há um estudo, porque é uma etarca, de facto, bastante evoluída nesse sentido, que poderá conseguir atingir esse objetivo, que eu conheça. Não há muitos mais, face às limitações, de facto, da viabilidade deste tipo de projetos, podem ser projetos incomportáveis. Eu diria que antes da reutilização, porque implica grandes investimentos, quer em hectares que têm que ser muito evoluídas, hectares que têm que fazer o tratamento terciário,
antes
e fazer a desinfecção,
combater o desperdício,
há muita coisa para se fazer, para se pensar nesses investimentos de reutilização, nomeadamente aqueles que eu falei há pouco, porque se eu perco 50% de água, ou 70% ou 80%, isso baixar para 20%, e 20% nem é muito aceitável, essa meta devia baixar para 15%. Perder 20 faz confusão a qualquer pessoa, não é? Ninguém quer perder 20%, uma empresa que perca 20% dos seus estoques, das suas matérias-primas, etc., não sobrevive, não é? Portanto, nós temos que ser mais, temos que caminhar para indicadores.
Mas os 20 é o indicador oficial.
Certo, mas o indicador oficial é calculado com base numa realidade. Se essa realidade muda...
Mas
então
a realidade
também,
não mudou, ou mudou?
A nossa mudou.
A vossa sim, mas do Estado não. Ou seja, é um indicador feito à medida do Estado.
Mas em termos absolutos, não é um bom indicador. 20%, não é? 15% talvez fosse mais aceitável. Mas desejavelmente as entidades têm que caminhar para os 10%. Portanto,
mas por isso é que eu lhe pergunto, se acha que é um indicador feito à medida do Estado e da capacidade do Estado em
redes? É feito à medida de uma realidade que engloba entidades privadas, municípios, entidades intermunicipais e outras.
Ou seja,
todas elas, todo o país.
É um valor que serve a todos.
É um valor que serve a todos.
Relativamente à questão da reparação da rede, pouco falávamos do investimento, mas aquilo que eu lhe queria perguntar agora é se isso permitiria a redução do desperdício, reduzir também a fatura, o preço da água, ou não?
Sim, é evidente que se pode reduzir a fatura da água se baixar essas perdas, não é? É evidente que sim, porque quando se baixam essas perdas, poupa-se, por um lado, nos gastos. Ao se poupar nos gastos, consegue-se praticar tarifas mais reduzidas. E isso também é válido na outra parte que não esqueçamos, que também é uma parte importante, que é as pessoas consomem água e não a pagam. Afeta a receita e torna as tarifas mais caras.
Sim, mas a água, em termos gerais, é barata ou é cara, do seu ponto de vista?
A água depende, porque nós temos realidades muito distintas, muito distintas. Se nós compararmos, por exemplo, que no primeiro escalão se cobra, e isto é comparável, muitas entidades gestoras, 50 cêntimos por mil litros de água. E se eu considerar que com esses 50 cêntimos eu só consigo comprar no supermercado ou numa grande superfície um litro de água, a água não é cara, não é?
Então onde é que ela é cara?
Objetivamente ela não é cara. Também não é cara quando nós a comparamos com outras utilities. A água, a fatura da água, é mais barata que a fatura de energia e até das telecomunicações. E muitas vezes não há esta percepção, mas a questão é que a fatura da água engloba três serviços. Engloba abastecimento de água, engloba saneamento e engloba resíduos.
Então devíamos resíduos. Pagar mais pela água?
Nós, o pagar mais pela água depende do que é preciso fazer em determinados sistemas. Há situações em que sim, há situações em que não. Se os custos não forem cobertos, se houver um déficit e se os custos necessários para assegurar a prestação de um serviço em qualidade e que garanta essa autossustentabilidade do sistema, porque isto são sistemas que têm que ser pensados a médio e longo prazo, não podem ser pensados no imediato. Eu não posso pensar hoje em baixar a tarifa quando amanhã tenho que aumentar porque eu não previ que tinha que fazer investimentos, porque eu não previ que tinha que assegurar determinadas obrigações.
Mas este setor também tem um déficit tarifário, o que significa que o preço não cobre os custos, não é?
Este setor, no global, tem um déficit tarifário. Esse é um conceito que penso que vem das Águas de Portugal, porque é o principal operador em alta, e a Águas de Portugal tem um déficit que resulta daquilo que não consegue cobrar face aos seus modelos de negócios. Quer dizer, o déficit tarifário das Águas de Portugal é um problema das Águas de Portugal. O déficit tarifário do município de Sernancelho, agora vou dar um exemplo, é um problema do município de Sernancelho que eu tenho que resolver, que agora tem que resolver o seu déficit tarifário. Porquê que é o déficit
Portanto,
tarifário?
Vocês não têm.
O déficit tarifário significa, Nós não temos, e já lhe posso explicar a seguir porquê. O déficit tarifário são os custos que não conseguem ser cobertos pelas tarifas. E esse déficit vai ser pago por alguém. Vai ser pago por quem? Pelo erário municipal. E a última análise vai ser repercutido nos IMIs, noutras taxas. Numa sociedade evoluída, o preço tem que estar onde o consumo ocorre. E se as pessoas consomem mais água, têm que pagar mais pela água e têm que pagar o preço justo para cobrir os custos a ele associados. Portanto, muitas vezes entra-se nesta, digamos que, demagogia, baixar o preço, mas é preciso perceber o que é que nós queremos salvaguardar com o preço da água. E isso tem que garantir, o preço da água também tem que garantir que os custos são cobertos e que o serviço é assegurado numa ótica de qualidade e com proteção do ambiente.
Portanto, nos vossos sistemas a tarifa cobre o custo?
Nos nossos sistemas a tarifa cobre o custo porque, por inerência, e essa é a grande vantagem, o sistema é preparado pura e simplesmente para cobrir os custos e assegurar a qualidade do serviço.
Aquela lógica de pôr o litoral a pagar mais do que o interior e a sustentar o interior que existiu a certa altura não faz sentido do seu ponto de vista ou faz?
Não, não faz sentido. O que eu acho que faz sentido é que haja uma subsidiação às pessoas. O que nós temos que apostar muito, e nós temos isso nas nossas concessões,
é a tarifa social da água.
A tarifa social da água é a forma que nós temos que pode garantir o equilíbrio justo e fazer com que aqueles que não podem pagar e têm fracos recursos tenham ao dispor mecanismos que depois lhes permitem pagar a água a um custo aceitável. Porque depois quem pode pagar tem que pagar o custo da água, mas depois também tem que exigir um bom serviço.
Mas a tarifa social depende dos municípios darem ou não. Não deveria ser obrigatória a todo o país?
Neste momento há uma legislação que permite aos municípios aderirem a um processo mais automatizado na atribuição da tarifa social. Eu diria que é algo que tem vindo a crescer muito, vai continuar a crescer e vai ser, sem dúvida, uma boa opção para resolver o problema de permitir às pessoas que não podem pagar passarem a pagar. Acho que é muito por aí. Não tanto criar tarifas que não cobrem os custos, certo? E depois subsidiá-las. Isso é uma prática completamente errada. É uma ideia que, por exemplo, o regulador no seminário veio avançar, estava a pensar nisso, ao que eu, por acaso, usei da palavra e disse que isso não faz, na minha opinião, não faz sentido, na nossa opinião, não faz sentido, porque isso lá está. Se a tarifa é baixa e não cobre os custos, e depois os custos têm que ser pagos e é preciso um subsídio do município, é evidente que o município depois vai ter que recuperar esse subsídio noutras taxas e noutros impostos, neste caso taxas, e noutra atividade para poder fazer face a esse pagamento.
Em termos gerais, houve uma reversão da reestruturação do setor das águas e, portanto, temos atualmente uma gestão diferente daquela que vinha sendo preparada pelo governo anterior. Esta mudança, do seu ponto de vista, faz sentido que existe atualmente ou não? Isto teve implicações também convosco ou não?
Sim, tem implicações. Nós também somos clientes das Águas de Portugal, porque nós compramos água em alta. E noutros casos, não. Nós é que produzimos água e tratamos do saneamento. Portanto, obviamente que isto depois há uma alteração de tarifas e essa alteração de tarifas tem que ser repercutida nos nossos contratos de concessão e isto gera depois uma oscilação muito grande nas tarifas. Portanto, o que é que acontece quando o Estado resolve reestruturar os seus serviços, neste caso as Águas de Portugal, que é uma empresa estatal, e faz agregações e depois faz reversões dessas agregações? Significa uma grande instabilidade no setor, de tarifas que sobem, de tarifas que descem. Isso depois tem uma repercussão no ciclo, neste ciclo, nesta cadeia de valor. Porque se eu num ano me aumentam a tarifa 8% e no outro dia me baixam, e no ano a seguir me baixa 8%, e depois vou repercutir isto na formalização tarifária e o cliente vê uma tarifa a oscilar e não percebe.
Mas a reorganização que foi feita faz sentido? O modelo que está agora atual faz sentido ou não?
Olha, eu considero essa reorganização quase que uma questão do foro interno de uma organização. E eu não gosto de pronunciar sobre o que é que são as reorganizações de cada uma das empresas, assim como não gosto que se venham pronunciar sobre as reorganizações que nós fazemos no nosso grupo.
A questão é que a ADP é a vossa fornecedora, mas também é a vossa concorrente, não é?
Sim, do ponto de vista de quando uma holding, um grupo empresarial, tenta fundir serviços, e com essa fusão de serviços reduzir custos, coisa que eu não sei se aconteceu, porque não vi nenhum estudo a demonstrar, que esta reorganização se traduziu numa redução de gastos e numa redução de tarifas no global. Eu isso não vi. Quando vir, posso-me pronunciar. Neste momento passa-se, torna-se tão simplesmente de um conceito em si que está por provar se se traduziu numa mais-valia, que depois se vai traduzir numa mais-valia no consumidor final.
Na prática não constata nada.
Na prática constata instabilidade, confusão, alteração de sistemas, confusão.
Faz sentido confusão. Ter uma Águas de Portugal conforme está estruturada pública?
Neste momento o que está a passar no setor, e é muito importante ter a oportunidade de dar a minha opinião sobre isso, o que está a passar no setor é que o governo avançou aqui com uma ideia de agregar serviços dos municípios. Ou seja, os municípios agregam-se para criar escala, para prestar um serviço e, com base nessa economia de escala, conseguir, através da partilha de recursos, conseguir com isso depois ter melhores tarifas para praticar ao consumidor final. Portanto, é uma agregação dos municípios e este governo, e muito bem, disse que era a altura dos municípios terem uma palavra, no âmbito, aliás, deste espírito de descentralização e de dar o poder aos municípios, de decidirem o que é que era melhor para os seus serviços, colocando numa primeira fase as Águas de Portugal fora desta equação, porque as Águas de Portugal estão na cadeia de valor na parte em alta, no fornecimento em alta da água e no tratamento de saneamento.
Mas o que é que lhe parece que não está bem, então?
O que não está bem é que as Águas de Portugal estão a ser privilegiadas, porque estão a negociar diretamente com os municípios, tendo em vista criar agregações nas quais vão participar, mas isto é feito com critérios opacos e sem concorrência e sem participação da concorrência. Porque há empresas no setor capazes de oferecer condições melhores, mas se isto for feito no âmbito de regras claras, isto só pode ser feito através de uma forma...
O que é que seriam regras claras? Um concurso para público. Concessão?
Um concurso público. Pode não ser para concessão, pode ser, por exemplo, para participação no capital. Uhum. Devia ser feito o concurso e não está a ser feito o concurso.
Mas vocês não são livres de ir também ter com o município para estruturar uma empresa?
Questão muito delicada. Em princípio, não, porque aqui estamos num tema sensível, que é nós, porque é que nós vamos falar com o município? Podemos ter acesso à informação privilegiada, não a temos, porque tudo o que fazemos é com base em informação oficial. Contudo, o que se devia fazer aqui é uma coisa muito simples, que é fazer um concurso público e as Águas de Portugal concorrem a esse concurso público.
Já se queixaram ao governo?
Isto são opções políticas, se isto avançar, só há um exemplo grande no país, que é nas Águas da Região de Aveiro, em que isto aconteceu, mas o que pode acontecer daqui é que depois são tomados compromissos de investimentos, de financiamento, de aumentos tarifários, e que depois o município não tem...
Temo que
o município esteja a pagar tarifas que não são sufragadas e não são objeto de concorrência,
e ele seja penalizado com isto. Acha que a tarifa vai aumentar com estes contratos que são
aceitados? Com certeza que vai aumentar. A tarifa vai aumentar, é óbvio. Mas o que eu vou dizer é, dentro deste aumentar, é preciso ir à concorrência para nos salvaguardarmos. Qual é que é a melhor tarifa que se pode praticar no consumidor final?
Portanto, acho que as regras têm que ser claras.
Há aqui um problema de concorrência, inclusive até a Associação de Empresas Portuguesas do Setor do Ambiente está a pensar avançar com uma queixa a Bruxelas para denunciar aqui uma violação de concorrência.
Mas vocês já apresentaram esse desagrado ao governo?
Assim, nós já apresentámos este desagrado várias vezes. Neste caso, o Secretário de Estado do Ambiente é uma pessoa bastante ponderada, bastante equilibrada,
bastante
conhecedora do setor. Tem tido o cuidado de dizer que há várias hipóteses na gestão destes temas e que os municípios é que têm que escolher. Mas há aqui um problema de base. Por muito que eu diga que há vários caminhos a seguir, há um caminho que nós somos prejudicados e que não podemos estar, que é na negociação direta com os municípios. Isto tem que acabar. E se chegar à conclusão que as Águas de Portugal têm que concorrer. A génese das Águas de Portugal não foi esta. A génese das Águas de Portugal tiveram um papel importantíssimo na infraestruturação em alta do país, numa altura em que era preciso ir buscar fundos comunitários, não é? Em criar estes grandes temas. O papel das Águas de Portugal não é depois ir para a parte em baixa.
Devia ficar exatamente. Só na alta.
Até por uma razão. O que é que aconteceu na energia? Na energia foi uma grande concentração numa empresa que é a EDP. Não houve concorrência E hoje chegamos à conclusão que temos a tarifa, um preço de energia dos mais caros da Europa. Isto também decorre desta concentração e de falta de concorrência que houve durante todo este tempo. Não vamos querer que isto aconteça também nas águas.
Isso limita o vosso crescimento?
Limita, claramente. O nosso e todas as empresas do setor. E depois também é preciso perceber que este setor criou várias empresas, já operadores estrangeiros a operar no país, é reconhecida a qualidade, há operadores como nós já estão cá há 30 anos, sabem muito disto, sabem gerir bem o serviço. Nós não estamos a falar numa situação em que não há operadores, não há operadores que saibam fazer o trabalho. Se houvesse, o Estado tinha que tomar conta do assunto e fazia-o, e não havia hipótese de saber o que é bom, o que é mau, o que é caro, o que é barato, porque aí não havia forma de saber. Mas o que é importante aqui é que seja, é que quem ganha com isto tudo são os municípios e os consumidores. Estes é que têm que ganhar com isto e têm que ter a certeza que têm a melhor tarifa.
Porque, no fundo, o que nos está a dizer é que se houvesse essa concorrência, esse concurso público, o consumidor final poderia, eventualmente, vir a ter uma tarifa menor e pagar menos pela água.
Tenho totais certezas quanto a isso. É puro conhecimento, de facto.
Em termos gerais, também já nos disse que, efetivamente, isto está a limitar as perspectivas das empresas e, no caso, da vossa. Isto implica, eventualmente, pensar na internacionalização como alternativa?
Implica. É evidentemente que é um contrassenso pensar-se na internalização.
Quando ainda há tanto para fazer em Portugal, é isso?
Quando não há tanto para fazer em Portugal e, por um lado, quando nós vamos para um país a dizer que nos correram de lá. Correram no sentido de que... Pá, mas o que é que vocês vêm aqui fazer? Têm muito para fazer em Portugal? Pois, mas eles não querem. Então o que é que vêm aqui fazer? Isto torna aqui algumas questões. Contudo, a vida é assim das empresas. Nós temos ameaças e oportunidades. Temos que neutralizar as ameaças e aproveitar as oportunidades.
Mas têm projetos internacionais, ou não?
Temos. Inclusive, nós ganhamos agora um importante concurso na Arábia Saudita, que foi assinado em final de 2017 para a gestão de do abastecimento de água, saneamento de águas residuais e pluviais, em Jeddah, para 1.500 indústrias. Portanto, são duas cidades que albergam indústrias e compete-nos a nós gerir esse. É um contrato até que tem uma grande expressão, é um contrato de 25 anos, com um valor estimado de faturação de 500 milhões de euros, é um contrato muito importante, e que significa o reconhecimento de que nós, os portugueses, e a Aquapora é uma empresa 100% portuguesa, é a única empresa 100% portuguesa a operar no país. Portanto, ao nos reconhecerem, ao nos escolherem para tratar de uma tão importante tarefa no âmbito de um concurso público internacional em que estiveram presentes os maiores operadores mundiais e nos terem escolhido a nós, diga-se em parceria com o parceiro local, significa o reconhecimento do nosso trabalho.
A dívida das autarquias é um problema para vocês ou não?
Há uma dívida da autarquia que é um problema para nós, que é a dívida das autarquias às Águas de Portugal. Esse é um problema por uma razão. Nós não temos dívidas às Águas de Portugal, somos clientes. Tivemos uma outra situação que foi, digamos, fizemos um pagamento em prestações.
E está resolvida a situação? Sim,
está. Estamos a cumprir, não temos faturas atrasadas, nunca tivemos. Mas numa determinada situação, porque havia uma cobrança de mínimos, tivemos que fazer um plano de pagamento em prestações, que é uma coisa normal. Os municípios têm muitas dívidas que não reconhecem às Águas de Portugal, muitas delas relacionadas com a cobrança de mínimos que não estão reconhecidas, e os municípios não estão a pagar às Águas de Portugal, que é um problema para as Águas de Portugal.
Estão em litígio essas dívidas, não é? Estão em
muitas delas estão em litígio. O que é que me preocupa nessa dívida? Bom, é evidente que os municípios têm que se entender com as Águas de Portugal e fazer os seus planos de pagamento em prestações destas dívidas. O que me preocupa também é quando as Águas de Portugal vão negociar com os municípios a agregação de sistemas. Porque, obviamente, surge à colação o pagamento dessas dívidas e encobri-las na tarifa ao consumidor final, que não é justo e não é transparente. Uma coisa é pagar uma dívida e arranjar um plano para pagar aquela dívida. Outra coisa é utilizar isso para fazer estas agregações para os municípios para depois criar uma receita para pagar essas dívidas, que é o consumidor que vai pagar. Não é justo, não é correto que isto seja feito assim. Espero que não esteja a ser feito, porque é mais um elemento que vem perturbar um processo que se pretende que seja o mais transparente possível.
Como é que a vossa empresa terminou 2017, depois de todas essas questões que houve com a seca e os incêndios, etc., e qual é a vossa perspectiva para este ano?
Ora bem, nós em 2017 tivemos um ano que, por causa da seca e por causa das condições meteorológicas, acabou por ser um ano bom do ponto de vista de volume faturado.
Do negócio.
Acabou por nos levar a que tivéssemos aqui um aumento de receita acima do esperado. Este ano, pelo que estamos a ver, as coisas já não vão ser assim, por isso também no nosso orçamento também já previmos um abaixamento dessa receita. Foi um ano extraordinário. Portanto, desse ponto de vista, correu bem. As expectativas para 2018 são um bocadinho inferiores, mas pensamos que estamos em linha com...
E vai continuar a ser uma empresa portuguesa?
Pois isso é algo que não posso responder, porque isso é uma questão
dos
acionistas.
Nunca tiveram propostas de compra?
É sim, o mercado é enorme, o mercado leva a que haja sempre interesses, transações, mesmo considerando estes problemas de crescimento, não é, que existem.
Mas há interessados?
Há sempre interessados, porque os interessados pensam nestas empresas portuguesas, especialmente na Acopop, que é a única que é 100% portuguesa, como uma espécie de laboratório para eles poderem internacionalizar para outros países. Uma fonte de know-how para se introduzirem para mercados emergentes,
é
como seja a América do Sul, a África, Médio Oriente.
Mas tem processos em cima da mesa a ser analisados ou não?
Isso não lhe posso responder, porque não passa por mim, passa por o acionista.
Chegamos ao final e, como sempre acontece, lanço algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Minho.
Minho, minha terra.
Alvarinho.
Fresco.
Lampreia.
À Bordaleza.
Matos Fernandes.
Boa pessoa.
EDP.
Dúvidas.
Água.
Bem escasso.
Tejo.
Lindo.
Desporto.
Ginásio.
Família.
Um pilar.
Turismo.
Uma alavanca.
Mar.
Calma.
Portugal.
Para sempre.
Dónio Cunha, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital ao presidente da Aquapor em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.